Estamos dando continuidade. Hoje, no livro de Ageu, nós vamos falar sobre a quarta e última palavra que Ageu registrou no seu livro profético. Não sabemos se Deus deu outras palavras para ele, mas pelo menos que está registrado para nós, houve quatro mensagens, quatro palavras. Uma no primeiro capítulo e mais três no capítulo 2. Então, nós temos quatro palavras ao todo. Inclusive, dessas quatro palavras, duas foram dadas no mesmo dia, a terceira e a quarta palavra. Então, a palavra que vimos na aula passada e essa palavra de hoje foram dadas, foram duas palavras diferentes, mas foram dadas no mesmo dia, no dia... Está registrado aqui como o 24º dia do nono mês. Então, as quatro palavras foram dadas, alguém fez o cálculo, que foram dadas num espaço de 111 dias. Então, assim, menos de 4 meses, dentro de um período assim, do sexto até o nono mês do ano, todos no mesmo ano, foram dadas quatro palavras para o profeta Ageu. E essas palavras, ao lado das palavras que Deus deu para Zacarias, foram muito importantes, foram essenciais para que o povo que tinha parado, tinham desistido de dar continuidade na restauração do templo, da casa de Deus, eles retomaram. E que palavras que Ageu recebeu? Zacarias também recebeu palavras tremendas, visões, que nós vamos estudar na sequência. Mas essas palavras de Ageu foram muito importantes. Nós vamos ver um resumo de todas as quatro, mas vamos pedir que o Senhor nos dê revelação, que Ele nos inspire, que Ele nos dê a graça para realmente receber aquilo que Ele queria transmitir naquela época e o que Deus quer transmitir até hoje, porque essas palavras foram registradas, elas foram importantes naquela época, mas elas têm sido um instrumento de Deus ao longo dos séculos e para nós hoje tem algo específico na nossa geração que Deus quer falar, que Deus quer mostrar para nós. Então, que nós possamos receber aquilo que Deus queria dar há tantos séculos atrás, mas agora para nosso tempo hoje. Senhor, nós somos gratos a Ti porque o Senhor fala, o Senhor não nos deixa sem testemunho, sem uma palavra, sem uma direção, sem mostrar em que época que nós estamos vivendo, sem mostrar se nós estamos ou não no mesmo caminho, no caminho que devemos continuar, porque nós fazemos parte de uma continuação. Nós somos chamados para dar continuidade àquilo que o Senhor começou há milênios e na eternidade. Aquilo que o Senhor projetou, aquilo que o Senhor planejou, tem algo para ser feito na nossa geração. Nós nascemos por um propósito, nós fomos salvos com um propósito e nós queremos realmente ouvir essa palavra profética que nos mostra onde nós estamos, o que nós devemos fazer, quais são as chaves, quais são os caminhos que o Senhor quer nos dar hoje. E nós pedimos então a Tua bênção, Tua revelação, Tua graça sobre a ministração da palavra e sobre cada pessoa que vai ouvir. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, só eu gosto de, mesmo um livro curto como Ageu, já estamos várias aulas falando sobre isso, e é muito importante sempre colocar a parte que nós estamos estudando no contexto mais amplo, para a gente não, para não ficar fora de contexto. Eu sempre falo que Deus usa a famosa caixinha das promessas. Você pode pegar, hoje não sei se tem alguém que faz isso, mas antigamente em todas as livrarias evangélicas tinha uma caixinha de promessas, então você podia tirar diariamente ou quando quisesse um versículo, mas nessa caixinha de promessas só tinha, obviamente, coisas boas, né? Não tinha nenhuma palavra falando Deus quer repreender você está fora do caminho, assim, a caixinha de promessas só tinha essas promessas de Deus, coisas boas. Mas a questão não é só de selecionar, muitas vezes nós fazemos isso, nós lemos as passagens que mais gostamos, sempre voltamos, e não tem nada de errado com isso, de amar o Salmo 23, de amar o Salmo 91, de amar as palavras de Jesus, vale muito a pena ler e reler as palavras de Jesus. Tem passagens bíblicas que são mais claras, são mais consoladoras, são mais fortes para nós. Mas é muito importante isso que nós estamos, esse método de estudar na sequência, porque nós vamos estudando as palavras no contexto daquilo que realmente era para entender, porque cada palavra não foi dada, as histórias não foram contadas como uma coisa avulsa, mas elas são contadas no contexto. Então, nós temos quatro palavras do profeta Ageu, e elas foram dadas num espaço curto de tempo. Então, todas as quatro foram dadas dentro do mesmo contexto histórico, dentro basicamente da mesma situação. A primeira palavra foi dada antes deles recomeçarem a construção da casa de Deus. Eles tinham começado anos antes, logo que chegaram da Babilônia, mas depois eles pararam, e a primeira palavra de Ageu foi para dizer: vocês estão dizendo que não é tempo de edificar a casa, porque está com muita dificuldade, está com muita oposição, está tudo ao contrário, as coisas não estão confirmando aparentemente. Então, acharam que não era época, eles tinham errado o tempo e tinham que esperar. E Ageu veio falando assim: é tempo sim de edificar a casa de Deus. Essa palavra, ela foi dada num momento específico da história. Então, de fato, não é toda época. Por exemplo, se falarmos sobre outras épocas na história, mas a época logo antes, a época de Daniel na Babilônia, não era tempo ainda de construir a casa de Deus. Mas essa palavra que Ageu deu, vocês acham que não é tempo? E Deus está falando assim: não é. Vocês acham que então é tempo de construir sua casa e deixar a minha casa para lá? Essa palavra, nesse contexto mais amplo, é para todas as épocas, é para todo o tempo. Como temos sempre mencionado, Daniel, ele não viveu numa época em que ele pudesse contribuir para a edificação da casa de Deus na cidade de Jerusalém, na terra de Israel. Mas ele entendeu que era sempre, durante todos os anos que ele viveu na Babilônia, era sempre tempo de se preocupar, de focar a casa de Deus. Então, nesse sentido, sempre é tempo. Nem sempre vai ser uma época que nós vamos pôr os fundamentos e começar a construir pedra sobre pedra e vamos ver a casa tomando forma. Isso nem sempre. Mas sempre é tempo de nos preocuparmos: onde está a casa de Deus? Quando, Deus, a tua casa vai ser edificada? Eu quero, Deus, que o Senhor tenha uma casa. Sempre é tempo da gente colocar a casa de Deus acima de todos os interesses pessoais. Então, essa foi a primeira palavra. A segunda palavra, já depois que eles tinham atendido a primeira e estavam já começando a edificar a casa, a segunda palavra foi aquela palavra em que Deus fala: vocês estão no caminho certo, não fiquem preocupados que é uma casa modesta, que é uma casa muito simples, que é uma casa que não vai honrar o nome de Deus, porque é muito pobre, muito simples, mas vocês estão fazendo exatamente o que eu tirei vocês do Egito para fazer, Deus falou. Então, vocês estão nos trilhos, vocês estão na sequência, vocês estão na linhagem de todas as pessoas e todas as gerações que andaram em direção ao cumprimento do plano de Deus na terra. Então, foi uma palavra olhando para o passado, dizendo vocês estão no caminho certo, estão dando a sequência, mas também ele deu uma visão, um contexto, uma esperança profética, dizendo que essa casa simples seria a base para que Deus pudesse trazer a sua glória, a glória das nações, de todas as nações, para essa casa e trazer a paz, trazer o reino de Deus para toda a terra. Então, o plano de Deus para toda a terra voltou a ser viável, quer dizer, ela estava parada. Enquanto estavam no cativeiro, enquanto estavam nesse tempo mesmo, antes do profeta Ageu, cuidando das suas próprias casas, a casa de Deus fica parada quando nós estamos cuidando apenas dos nossos interesses. Então, quando o povo obedeceu e quando o povo voltou a construir a casa, voltou a fazer aquilo que Deus tinha ordenado e que era o momento certo de fazer, Deus falou assim: agora as coisas vão acontecer e eu vou abalar os céus e a terra e eu vou estabelecer o meu reino, eu vou encher essa casa com minha glória e eu vou estabelecer a paz sobre toda a terra, é o reino de Deus. Então, o plano de Deus para toda a terra volta a ser viável quando nós, ainda que seja uma coisa muito insignificante, uma coisa que parece que não vai contribuir, é como a gente pensar assim, uma gota no oceano, é muito, muito longe de ser uma coisa grandiosa, de ser uma coisa impactante, quando nós estamos dentro do plano de Deus, fazendo o que Ele quer que seja feito. Quando nós estamos colocando a casa de Deus em primeiro lugar, então o plano de Deus volta a ser viável. É Deus que vai fazer, mas Deus só vai estabelecer o seu reino na terra quando ele tiver uma casa. Deus é soberano, ele podia ter feito outro plano, ele podia ter falado: olha, eu sei que não vai dar certo, eu sei que eu não posso contar com vocês, eu sei que vocês estão, que vocês vão falhar, então faz o seguinte, eu vou fazer sozinho. E tem um certo sentido em que Deus vai fazer mesmo, ele vai fazer apesar de nós. Mas, ao mesmo tempo, Deus se limitou e Deus falou assim: eu só vou fazer, eu só vou abalar os céus e a terra, eu só vou estabelecer o meu trono na terra, eu só vou colocar o meu reino quando eu tiver uma casa. E claro que essa casa tem muitas ramificações, muitos significados mais amplos, mas isso é realmente um padrão, isso é realmente uma revelação do propósito de Deus. Deus falou assim em Joel 3, por exemplo, vários outros lugares, mas ele fala assim: o Senhor vai rugir de Sião, o Senhor vai estabelecer, ele vai colocar a sua soberania sobre toda a terra a partir de um lugar na terra. Deus pode fazer isso a partir do seu trono nos céus. Ele é soberano, ele é capaz de comandar todas as coisas. Ele continua soberano durante toda a história. Deus nunca ficou refém, Deus nunca ficou sem saída. Mas ao mesmo tempo Deus está esperando, ele está desenvolvendo. Jesus está sentado à destra de Deus esperando. É claro que ele não depende de nós sem ele, assim, não é? Ele não está dizendo: vamos ver se a igreja, se o meu povo vai fazer ou não. É ele que vai fazer, o Espírito Santo agindo, mas ele vai fazer, ele está esperando que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Então Deus tem um plano de parceria, Deus tem um plano de habitar conosco. O reino de Deus não é, claro que inclui assim, Deus está acima de todos, Deus não divide a sua glória, Deus não vai colocar ninguém, num certo sentido, à mesma altura com ele, mas o reino de Deus é Deus junto com o seu povo, é um casamento, É, o casamento, os dois se tornam um, Jesus com sua noiva. Então, e ele falou assim, quem for fiel vai sentar nos tronos. Então, existe um compartilhar, um dividir do reino, isso é muito importante. Então, o plano de Deus, eu fico muito impressionado com essa época da restauração, de como Deus quis usar um pequenino remanescente, pouca gente que saiu da Babilônia, um povo que não tinha soberania, não tinha dependência, eles ficavam debaixo da autoridade do reino da Pérsia, e mesmo em relação aos outros inimigos dentro da terra prometida, eles eram a minoria, eles eram incapazes. Então Deus quis mostrar, a restauração vai acontecer por meio de algo muito humilde, muito insignificante, muito pequeno, muito desprezado. Mas é esse ponto, esse lugar, essa casinha simples que Deus falou assim, essa é a base para que o reino seja estabelecido em toda a terra. Então isso é uma mensagem muito, muito tremendo, poderíamos dizer que é o coração, a essência da mensagem de Ageu, era assim, voltem a construir a casa de Deus, coloque a casa de Deus em primeiro lugar, e essa casa que vocês estão fazendo, que é uma casinha muito modesta, muito sem aparência, sem visibilidade, sem glória, essa casa vai ser a base para o reino eterno, o reino do Deus Altíssimo. É uma coisa tremenda, é uma coisa que não cabe nem na nossa mente. Continuando então a terceira palavra que nós vimos na aula passada, Deus pintou um quadro muito negro, primeiro dizendo, olha, a contaminação, ele já tinha falado assim, esse povo está fazendo uma casa simples, esse povo não tem capacidade, não tem recursos, não tem nenhum potencial para fazer uma casa gloriosa, mas não só isso, esse povo é impuro, é como uma carne, é como um cadáver, uma coisa impura, que contamina, que vai contaminando todo mundo. É uma cadeia de contaminação. Ele pinta um quadro negro e mostra como é que vai, como é que vai agradar a Deus, como é que vai oferecer algo aceitável a Deus nessa casa que vocês estão construindo. Mas aí ele fala, tem uma solução. O povo é impuro, as ofertas são impuras, mas tem uma solução, tem algo que purifica tudo, assim como um cadáver contamina tudo, quando você coloca seu coração no centro, e Jesus ensinou isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas virão como consequência. Ele deu uma outra palavra, né, no Sermão do Monte sobre o nosso tesouro. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. E ele comparou com uma janelinha que entra luz. E falou assim, se não tem luz naquela janelinha, então tudo fica em trevas. Só tem uma janelinha, só tem uma entradinha de luz. Se entrar luz, aquela luz consegue iluminar tudo que está dentro. Mas se só tem uma janelinha e não entra luz, então são trevas totais. Então essa questão total, se você tem o coração no reino de Deus, Deus é capaz de purificar todo o restante da sua vida. Agora, se o seu coração não está no reino de Deus, por mais que você tenha doutrinas, por mais que você vá na igreja, por mais que você até leia a Bíblia e faça orações, mas se não alcança, se não abre essa janela, se não entra verdadeiramente a luz por aquela janela, então tudo fica em trevas, porque é a única fonte de luz, é o contato com Deus, é o coração por Deus, não é religião, não é uma série de regras, assim, o povo de Israel, eles tinham a lei de Moisés, eles tinham tudo que Deus tinha dado, um monte de, eles tinham história, descendência dos patriarcas, uma terra prometida, Deus deu muitas coisas, mas se o coração do povo não fosse alterado, não fosse resgatado, eles continuavam servindo ídolos, fazendo coisas erradas, tudo era impuro. Então Deus falou com Ageu assim, olha, essa casa, mesmo essa casa, vocês fazendo essa casa, se o coração não estiver no lugar certo, não vai purificar, não vai acontecer aquilo que precisa acontecer para que Deus reine. Então, é uma palavra séria, porque a contaminação é muito grande, mas a pureza, a luz, a capacidade de mudar tudo é muito grande também. Então, foi uma palavra que, essa foi a terceira palavra, e agora estamos na última palavra, Ageu 2, versículo 20. Então, veio a palavra do Senhor segunda vez. Segunda vez porque é no mesmo dia. Então, no versículo 10, ele recebeu uma palavra, que foi a terceira na sequência. E no versículo 20, ele recebe, alguns minutos, algumas horas depois, né, ele recebe no mesmo dia uma segunda palavra. E essa segunda palavra é a seguinte, versículo 21. Dize a Zorobabel, governador de Judá, abalarei os céus e a terra. Isso aqui está confirmando a palavra que ele já deu na segunda. Nessas quatro palavras que estão resumidas aqui, já mencionei isso, mas eu quero mostrar de novo que tem... A primeira palavra é sobre o foco na casa de Deus. E a terceira palavra também, porque o que purifica o povo, o que vai trazer a bênção de Deus, o que vai trazer o favor de Deus sobre o povo, é quando eles estão focados na casa de Deus. Porque ele disse, olha, vocês vão marcar esse dia, vocês vão observar que a partir desse dia, apesar do... povo ser impuro, apesar das ofertas serem impuras, a partir do dia que vocês voltaram o coração para a casa de Deus, para reconstruir a casa, para colocar o coração nisso, vocês vão ver que tudo vai virar, tudo vai mudar na sua vida. Então a primeira e a terceira palavra são paralelas, são o mesmo foco. Agora vamos ver a segunda palavra. Foi quando ele falou, vou abalar os céus e a terra. Na quarta, ele fala novamente. Então, é muito interessante isso, né? Que a primeira e a terceira palavra são no mesmo sentido, mesma essência, mesmo foco, e a segunda e a quarta palavras também. E por isso, sim, que esse resumo que eu falei é o resumo das quatro palavras, que é coloque o seu coração, coloque o seu foco, coloque o propósito da sua vida. Qual é o propósito, o sentido da sua vida? O que é que faz você, qual é a força motriz, o que move você? É o sentido da vida. Para que eu nasci? Para que eu existo? Quais são os meus sonhos? O que consome a minha mente, o meu coração? O que me dá alegria? Eu faço muitas coisas, a vida requer que a gente tenha muitas atividades corriqueiras do dia a dia. A gente precisa trabalhar, cozinhar, limpar, fazer as coisas, cuidar de família. São coisas... As rotinas do dia a dia. Mas nós somos diferentes de todos os seres que Deus criou. na terra, de todos os animais, de todas as formas de vida, porque nós temos uma capacidade de pensar, de colocar um alvo, de viver em função de um propósito. As pessoas têm muitos propósitos, mas em geral nós podemos dizer que as pessoas vivem para ser felizes. O objetivo da vida é eu ser feliz. E é por isso que tem tanta destruição, tanta coisa errada no mundo. É errado você querer ser feliz? Não é errado, mas esse não é o foco da vida. A Trindade, como acho que eu mencionei na última aula, ela existe, cada um vive em função do outro. Deus, que é Deus Todo-Poderoso, que não precisaria ter outro alvo na vida a não ser fazer o que agrada a Ele, porque Ele é Deus, Ele é soberano, ninguém pode com Ele. Ele não vive em função de si mesmo. Ele não vive em função de satisfazer a si mesmo. Ele vive dentro da Trindade, dentro da divindade. Cada um, o Pai, vive para promover o Filho vive para fazer a vontade do Pai, o Espírito Santo vive para executar aquilo que o Pai e o Filho querem, para dar glória ao outro, para satisfazer o outro. Mas não só isso, Deus criou uma humanidade para poder se doar, para se esvaziar para nós. O amor é isso, e Deus é amor. Então você viver para ser feliz é uma distorção, é um desvio do propósito original de Deus. Deus nos criou para buscar a felicidade do outro. Deus nos criou para que nós pudéssemos nos interessar pelo outro. E a própria família que Deus criou como um reflexo, um retrato de Deus, a família existe para que cada um possa viver em função do outro. Então, o propósito da vida é buscar uma habitação para Deus. Imagina assim, é uma coisa que nem vai, nem entra muito na cabeça. Deus é todo poderoso, se ele quiser fazer uma casa para ele mesmo, ele faz. E além do mais, ele tem o céu, ele tem os anjos, ele tem o trono. Deus precisa de casa? Eu preciso pensar, coitadinho de Deus, ele não tem uma casa para morar? Mas o coração de Deus é que ele deseja uma casa entre nós. Ele quer se mudar, ele quer vir para a terra, para habitar entre nós. Então, o objetivo, que não é muito explícito quando você começa a ler a Bíblia, mas vai se revelando e chega naquele ponto que eu sempre falo do rei Davi, quando ele descobriu algo sobre Deus que Deus nem tinha contado para ele. Quando ele fala, eu quero fazer uma casa para o Senhor, então ele entrou. Esse é um homem segundo o coração de Deus. O que, que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus? É ser voltado para o outro, mas especialmente é ser voltado para Deus. Porque ser voltado para Deus, se voltar o seu coração, se ter assim, uma inclinação, ter um propósito de vida, ter um sentido para a sua vida, de viver, de dar seu sangue, de, como Davi falou no Salmo 132, que a gente não tem isso registrado nos livros históricos, mas lá está escrito que Davi falou assim, eu não vou dar sono aos meus olhos, eu não vou dar descanso. Ou seja, ele estava pensando nisso acordado, ele estava pensando nisso quando dormia, ele não tinha assim, né, eu posso dormir porque eu tenho tudo que eu quero. Ele tinha algo que ardia dentro dele. E como falamos na última aula, Paulo tinha uma só coisa, Davi tinha uma só coisa, Maria, irmã de Marta e Lázaro, tinha uma só coisa, Jesus tinha uma só coisa. Então, é isso que ilumina a vida. Essa é a luz. Essa é a janelinha que traz luz para o nosso corpo. Uma pessoa pode ser feliz mesmo no meio de perseguição. Paulo e Silas cantavam louvores porque eles tinham apanhado, estavam com dor, mas eles sentiam que estavam fazendo a vontade de Deus. Eles tinham alegria no meio da dor. Isso não é um exercício, eu tenho que ficar feliz, apesar das coisas estarem dando errado, tem doenças, tem tribulações, tem falta de recursos, tem problemas internos. Nós não podemos simplesmente apertar um botão e dizer, eu vou ser feliz no meio disso. Mas o que traz felicidade, o que traz luz para a nossa vida, é quando tem um propósito, um sentido para a vida. O sentido da vida é nos doar para Deus, mas essa doação para Deus não nos leva para nos recolher num lugar distante, eu e Deus, eu não quero saber do mundo. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós entregamos o nosso coração para Deus, quando nós buscamos uma casa para Deus habitar, isso nos leva a doar nossa vida em favor dos outros. Então, essa é a mensagem da Bíblia, essa é a vida eterna, conhecer a Jesus e ao Pai que o enviou. Isso é a vida eterna, isso é luz, isso é sentido. Então, essa é a mensagem do profeta Ageu. Então, quando nós chegamos, agora voltando aqui, estávamos começando a ler essa palavra, quando Deus manda Ageu falar com Zorobabel, agora é uma coisa importante para notar. Vamos agora, eu comparei as quatro palavras, o que cada uma fala. Tem uma semelhança entre o primeiro e o terceiro, entre o segundo e o quarto, mas como estou falando, essas quatro palavras, elas todas giram em torno dessa mensagem central, que se eu e você doarmos a nossa vida, se nós tivermos um propósito, um sentido de buscar uma casa para Deus, Deus vai nos dar alguma coisinha para fazer, para contribuir para essa casa. Se nós queremos uma casa para Deus, Deus vai falar, é tempo de fazer isso, é tempo de fazer aquilo, Ele vai nos encaixar em alguma coisa que faz sentido, mas não é aquilo que faz, assim, não é nosso plano. Davi falou assim, eu vou fazer uma casa para Deus, o coração dele estava certinho, mas Deus falou assim, você não vai fazer a casa, que não era hora também para Davi, não era hora de fazer a casa, mas o coração dele estava no lugar certo. Então Deus vai nos encaixar, e o plano de Deus volta a ser viável, quando ele tem um povo, quando ele tem pessoas que estão voltadas para a sua casa, as coisas começam a andar. E ele gosta de nos mostrar lá na frente, como alguém que vai começar a fazer um projeto, ou de fazer uma casa, ou de fazer um jardim, ou de fazer uma pintura, ou de fazer um dispositivo, sei lá. Qualquer que seja o projeto, você sempre gosta de visualizar o final. Eu estou começando. Eu vou construir uma casa, por enquanto só tem terreno vazio, ou tem buracos onde estou colocando os alicerces, você não consegue visualizar. Então Deus gosta de mostrar lá na frente o que é que vai acontecer. E o que é que Deus mostrou para Ageu? Que ele vai abalar céus e terra. Ele falou na segunda palavra e falou na quarta, falou aqui de novo. Eu vou abalar céus e terra. Por que isso é importante? Eu tenho prazer em saber que Deus vai abalar, que vem um terremoto que vai destruir tudo? Por que Deus queria mostrar, eu vou abalar os céus e a terra? Porque é necessário que tudo, como fala em Hebreus 12, tudo que seja abalável, ou seja, tudo que está errado, tudo que não faz parte da essência do reino de Deus, tudo precisa ser abalado. Já já vou voltar nisso, mas eu quero só mostrar aqui, dar uma visão da palavra como um todo. Então, versículo 21, fale com Zorobabel, o governador de Judá, abalarei os céus e a terra. Derrubarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que nele se assentam, os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ok? Então, uma das coisas principais que precisamos notar nessa quarta e última palavra, vamos agora ver assim, rapidamente para quem Deus dirigiu as outras palavras. A primeira palavra, Ageu 1.1, ele dirige a palavra aos dois líderes, Zorobabel e Josué, o governador e o sacerdote. Então, a primeira palavra foi dirigida aos líderes, aos dois líderes, e temos falado como é importante ter pessoas na função de liderança executiva, mas pessoas também na posição de sacerdócio. Hoje, na Nova Aliança, isso até se mistura dentro da mesma pessoa. Mas existem pessoas com uma tendência de Marta e outras pessoas com a tendência de Maria, nós temos pessoas que são mais chamadas para uma determinada área, e essas coisas se complementam, como o homem complementa a mulher no lar, dentro de uma igreja local. Nós precisamos da complementação. Então, a primeira palavra foi dirigida para os dois líderes, mas era para falar com o povo. Ele falou assim, olha, o povo está falando isso, então ele dirigiu a palavra aos líderes, mas era para incluir o povo. Agora, a segunda palavra, ele fala especificamente do povo. Ele fala para Zorobabel, ele fala para Josué e ele fala para todo o povo. O povo que tinha saído da Babilônia estava lá. Então, aos líderes, mas visando o povo, na segunda palavra ele já inclui o povo, ele está se dirigindo a todo o povo. A terceira palavra não fala assim, fale com, não dirige a palavra aparentemente para alguém, mas ele começa a palavra falando, pergunte aos sacerdotes. Então, era uma palavra que também visava todo o povo, mas a ideia era os sacerdotes. Como que os sacerdotes, que são responsáveis pelos sacrifícios, e como que, se todo o povo estava contaminado, como é que eles iam oferecer algo agradável a Deus dentro dessa casa que eles estavam construindo, a casa de Deus? Então, era mais dirigida ao sacerdócio, porque o sacerdócio que teria que ter esse entendimento de como Deus iria receber, como que a oferta do povo seria uma oferta pura e limpa outra vez. Agora, a última palavra, a quarta, foi dirigida somente para Zorobabel. Zorobabel, governador. Ele foi instituído pelo rei da Pérsia como governador. Mas lá na terra, lá para onde eles foram, saindo da Babilônia, foram para a terra de Israel, tinha também um governador mais amplo, mais alto que Zorobabel. Porque quando fala em Esdras, capítulo 5, deixa eu só mostrar aqui, Esdras 5, versículo 3, fala assim, naquele tempo vieram ter com eles Tatenai, o governador daquém do Eufrates. Então, tinha um governador abaixo do rei da Pérsia, mas que era mais do que Zorobabel. Zorobabel era governador só da província de Judá, Judeia, né? essa região onde ficava Jerusalém, nem abrangia toda a terra que inicialmente era de Israel. Então, Zorobabel ele tinha um encargo, ele tinha autoridade do rei da Pérsia, mas ele era um governador pequeno, né, vamos dizer assim, em relação a outros governadores e principalmente em relação ao rei da Pérsia. Então, Deus dirigiu essa palavra ao governador, a Zorobabel, né, porque ele vai tratar aqui de duas coisas importantes que queremos focar nessa aula, mostrando como até aqui a ênfase tem sido a casa de Deus. E nessa última palavra, claro que a casa de Deus é o pano de fundo, é o contexto de tudo. Mas nesse momento, e aqui que a gente quer, eu creio que tem uma razão, porque Deus dirigiu essa palavra para Zorobabel e tinha um elemento da restauração que nós precisamos entender, que é esse aspecto de abalar todas as coisas, céu e terra. E aqui, porque na segunda palavra, quando ele falou de abalar todas as nações, ele se referiu mais a trazer todas as riquezas das nações para encher a casa dele de glória, na segunda palavra. Mas olha o que ele fala aqui, ele explica mais o que é esse abalar céus e terra. O resultado é que vai trazer as riquezas, e vai trazer todas as nações, vai trazer a paz, né? Ele fala um pouco mais sobre o resultado na segunda palavra. Mas aqui nessa quarta palavra, quando ele fala com Zorobabel, ele vai falar um pouco sobre o que é esse abalar. O que Deus vai fazer quando ele abala céus e terra? Nós já vimos em outra aula, deixa eu só lembrar aqui, nós fizemos uma lista de algumas coisas que fazem parte do grande abalo, né? Esse abalo vai abalar a natureza, vai abalar o sistema humano, que é Babilônia, vai abalar os exércitos humanos, vai abalar a própria igreja, vai abalar potestades celestiais, demoníacas, e vai trazer a manifestação dos filhos de Deus. Então, nós fizemos essa lista de várias coisas que vão ser abaladas nesse grande abalo. E o que ele está falando agora com Zorobabel tem mais a ver com o número 2, o número 2 e 3. Esses dois itens aqui são os itens que ele menciona, que ele descreve em mais detalhes aqui nessa palavra para Zorobabel. Que ele fala assim, vou derrubar o trono dos reinos, vamos ler o versículo 22. Derrubarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que neles se assentam, os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Então, essa descrição, eu quero mostrar aqui agora o que Deus está falando nessa palavra para Zorobabel. Sete coisas que Deus afirma, colocamos as sete aqui, algumas são meio que sinônimos, né? A mesma coisa, mas Deus, nesses dois versículos, 22 e 23, Deus fala de sete coisas que ele vai fazer. Então, vamos ver. No versículo 22, nós temos 21 e 22, né? Tem quatro coisas. Primeiro, ele fala, vou abalar céus e terra. Versículo 21. Depois, no versículo 22, ele fala, eu vou derrubar o trono dos reinos. Eu vou destruir a força dos reinos. Ele vai derrubar o trono são os governos. Os os dirigentes, os imperadores, reis, os governantes. Eu vou destruir, eu vou derrubar o trono. Mas não só o trono, eu vou destruir a força que eles têm. Quando nós olhamos, né, para a história, nós temos as guerras, nós estamos vivendo uma situação hoje em que uma nação grande está usando uma força superior, uma grande força, é uma coisa que causa terror. Imagine, acho que todos têm lido várias coisas sobre a Ucrânia nesses dias, mas temos ouvido testemunhos de pessoas lá dentro. Imagine você acordar, dormir e acordar pensando, tem uma potência muito maior do que o nosso país tem, que está ameaçando, durante dias foi ameaça, mas agora está exercendo essa força na invasão. Então, a força das nações, quando você compara a Rússia, tem acontecido isso no passado com os Estados Unidos, tem acontecido com a Alemanha, com o Japão, enfim, né, tem na Roma antiga. Quando você tem uma potência grande e ela vai invadir, ela vai dominar, ela vai exercer guerra contra outros, ou um outro país, ou outros países com menos força, tem algo que inspira terror e é muita força. Hoje, com a tecnologia, o próprio Israel, que é pequenininho, tem muita tecnologia, tem uma tecnologia e uma capacidade bélica muito maior do que os países em volta, se bem que o Irã também está se levantando com possibilidade de se tornar uma potência nuclear. Mas enfim, o que eu quero mostrar aqui? Que Deus está falando, agora prestem bem atenção, porque no meio desses conflitos a gente sempre acaba torcendo para um lado. Você começa a assistir um filme, o filme, ou a história, ou a novela, seja o que for, sempre, o seriado sempre induz você a torcer para um lado, né? Os mocinhos, os bandidos, sempre tem o lado bom e o lado mal, e você começa a torcer para um lado, e Deus está, agora, assim, isso é muito importante, que a gente consiga, que a gente consiga absorver isso. Deus não está falando, eu vou tomar o lado do que é bom. Ele está falando, eu vou destruir a força das nações, eu vou derrubar os tronos. Hebreus 12 fala assim, tudo que puder ser abalado, vai ser abalado. O que é tudo que puder ser abalado? Tudo que não foi construído na rocha, que é Jesus. Tudo que não faz parte do reino de Deus. Então, tudo, isso é algo, isso é muito abrangente, isso é muito inclusivo. A imagem que eu tenho quando eu leio Hebreus 12, né, que ele fala sobre esse grande abalo e que, né, uma vez Deus falou do Monte Sinai, abalou a terra ali por perto, mas agora ele vai falar do céu, ele vai abalar tudo que tem no céu e na terra, estrelas cairão. A imagem que eu tenho é você ver assim, aquela visão de uma grande cidade, São Paulo, sei lá, qualquer uma cidade grande, e você vê assim muitos prédios, muitos. Então, aí você imagina um terremoto. E o terremoto chega e abala. E em todos os piores terremotos que já houve na Terra, alguns prédios caem. Nunca caem todos. Mas o grande abalo é uma imagem de tudo. Tudo. O horizonte inteiro não fica um prédio, como Jesus falou com os discípulos, está vendo esse templo? Não vai ficar uma pedra. Como a descrição da queda de Babilônia em Apocalipse 18, que fala assim, em uma hora tudo caiu. Tudo. Então você imagina tudo numa cidade caindo, com exceção de um edifício. Somente um. Não precisa necessariamente ser uma coisa imponente, mas tem uma construção. Tem tudo, tudo caiu, foi nivelado, foi arrasado. Mas o que ele está dizendo em Hebreus 12 é que somente uma coisa vai permanecer, que é o reino de Deus. E isso significa, quando ele fala todas as coisas serão abaladas, ele está dizendo que mesmo na igreja, tem muita coisa na igreja que vai ser abalado. Tem muitos sistemas, muitos ministérios, muitos impérios. Tem muita coisa que está sendo feita. Na verdade, quando os discípulos foram falar com Jesus, estavam falando deste segundo templo, que tinha sido totalmente reformado, reconstruído pelo rei Herodes, mas era considerado o segundo templo. Eles estavam mostrando esse templo, essa casa que foi construída. E Jesus falou assim: essa casa vai cair. O que ele estava querendo dizer com isso? Que até aquilo que tinha sido feito por ordem de Deus, a casa que Salomão construiu, foi destruída. A casa que foi reconstruída nesse tempo por Zorobabel e Josué, depois foi totalmente reconstruída, totalmente refeita, né, pelo rei Herodes, mas essa casa também caiu. E isso simboliza tudo que os homens têm feito. Então, prestem bem atenção o que ele está dizendo. Vou terminar de mostrar aqui essas afirmações. Então, ele vai abalar céus e terra. Ele falou que vai derrubar o trono dos reinos, todos os tronos. Apocalipse 11 fala assim: os reinos, na sétima trombeta. Agora, os reinos, todos os reinos passarão a pertencer ao reino de Cristo. Então, todos os reinos, todos os sistemas vão ser abalados. Ele vai destruir a força que essas nações têm. Então, todas essas forças, seja da Rússia, da China, dos Estados Unidos, da Europa, dos países muçulmanos, todas as forças, todo esse arsenal, toda essa capacidade, tudo vai cair. Precisamos prestar atenção nisso. O fim não chegou ainda. Eu não sei qual vai ser o fim entre a Rússia e a Ucrânia. Muitas vezes na história, um país pequeno tem sido terrivelmente massacrado por um país grande, mas o país grande aconteceu no Vietnã, aconteceu no Afeganistão. Muitas vezes um país pequeno, o grande, entra e subjuga, e destrói e tal, mas não consegue. Então, o que que Deus vai fazer? Nós não sabemos, mas um dia vai ter o abalo e todas essas potências vão cair. Todas. De um lado ou de outro, todas vão cair. Então, eu vou destruir a força dos reinos. Ele fala assim no versículo 22 ainda, ele fala: destruirei o carro e os que nele se assentam. O que era o carro? Era aqueles carros de guerra que eram puxados por cavalos. Então, os generais, os grandes soldados, eles andavam no carro puxado por um cavalo. Então, ele vai derrubar o carro e aqueles que estão neles, os dirigentes, os generais. Ele vai derrubar os cavalos, aqueles que vão simplesmente montados em cavalos. Então, você pode imaginar todas as formas de aviões, de tanques, de guerra. Ele está dizendo todas as armas de guerra, todos os veículos, todos os instrumentos de guerra, todos vão cair, todos. E como que vai acontecer isso? Ele fala, isso já aconteceu várias vezes na história, ele coloca um contra o outro. Ele fala assim: cada um pela espada do seu irmão. Então ele vai, isso é profetizado em Ezequiel 38, 39, é profetizado que é a última grande guerra, Deus vai fazer com que um acabe lutando contra o outro dentro do próprio exército inimigo. Então ele vai virar os carros, os exércitos, ele vai fazer com que um anule o outro. Tem grandes alianças de um lado, de outro. Deus está falando assim: eu vou fazer com que essas alianças não deem certo, eu vou fazer com que um devore o outro. Enfim, Deus está falando que ele vai fazer isso. Então, são 7 afirmações. As primeiras 4 aqui são afirmações de que Deus vai, esse grande abalo vai acabar com o sistema do mundo, com o sistema de Babilônia e com os exércitos, vai acabar com todos eles. Agora tem mais 3 afirmações no versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei. Então aqui, agora é uma palavra maravilhosa para Zorobabel. Deus está enviando uma palavra direto para Zorobabel. Está dizendo: Zorobabel, eu vou tomar você. Então agora eu quero que vocês lembrem. Vamos lembrar daquele cenário. Uma cidade. Essa cidade representa todos os reinos, a cidade de Babilônia. Babilônia é a cidade do homem, Jerusalém é a cidade de Deus, simbolicamente. Jerusalém aqui na terra, tanto Jerusalém em Israel, como Jerusalém, o povo de Deus, a igreja, ainda tem muita coisa humana. Então, nós não podemos dizer que Jerusalém é uma cidade pura. Não, Jerusalém aqui na terra ainda é uma cidade impura, cheia de homens, cheia de reinos humanos, a igreja cheia de reinados humanos. E tudo vai ser abalado. Então, se você pensa, cidade Babilônia representando todo o sistema do mundo, e ele está dizendo, tudo isso aí vai cair. Apocalipse 18, Babilônia caiu, caiu a Babilônia, a grande Babilônia. O que, que é a grande Babilônia? Eu não sei como que vai ser, tem muitas coisas, muitas especulações sobre escatologia. Alguns acham que a cidade literal de Babilônia, que fica lá no Iraque, tem planos. Saddam Hussein tinha planos, agora o governo do Iraque tem planos de reconstruir aquela cidade, de se tornar um centro turístico. Então, alguns imaginam que a cidade terrena, a cidade literal de Babilônia, vai crescer, vai se tornar o centro do anticristo. Mas eu entendo, eu não estou dizendo nem que sim, nem que não, não tenho nenhuma presunção de achar que eu sei como é que vai ser a sequência de eventos, tudo que vai acontecer, mas até onde eu acho que a gente pode afirmar com mais clareza é que Babilônia representa todos os sistemas do homem. E esses sistemas do homem, então, agora nós estamos visualizando como uma visão aérea, uma visão da cidade de São Paulo, por exemplo, ou Nova York, qualquer grande cidade. Você tem centenas, talvez milhares de prédios. Então, cada prédio representa um aspecto, uma área de domínio humano. Como temos falado muitas vezes, isso é econômico, isso é cultural, isso é científico, isso é educação, isso é política, isso é financeira. Assim, então, isso é da mídia, tem uns estudos sobre os 7 montes das influências humanas na Terra. Então, todas as áreas de crescimento, conhecimento, de domínio, todas as áreas do sistema humano. Não é só político, não é só militar, não é só religioso. São todas as áreas, todas as áreas. Já vou ler um texto que talvez ajude a esclarecer isso, mas a própria descrição em Apocalipse 18, que fala sobre Babilônia, sobre comércio e sobre o controle que eles tinham. Então, Babilônia é a cidade do homem. é o controle humano, é a Torre de Babel, que eles quiseram edificar uma torre que chegasse até o céu e que unisse todos os homens, toda a humanidade ali, em um propósito, mas não era o propósito de Deus. Então, todos esses sistemas humanos, eles fazem parte da Babilônia. E Deus está falando assim: eu vou pegar aquela pedra do sonho de Nabucodonosor, aquela pedrinha cortada do monte, sem mãos humanas, eu vou pegar uma pequena pedra e eu vou fazer com que essa pedra alcance os pés da estátua, a estátua que representa todos os impérios, todos os sistemas humanos. E essa pedra vai fazer com que a estátua caia e ela vai virar pó. Ela não só cai, mas ela evapora, ela vira pó, o vento leva embora como se fosse uma palha. Então, para o reino de Deus vir sobre a terra, todos os sistemas humanos precisam cair. Não pode ter mais nenhum concorrente, não pode ter mais um outro sistema querendo substituir o sistema de Deus. Então, esse é o que Deus está falando que vai fazer. Fala assim: ó, Zorobabel, eu vou fazer tudo isso. Agora, vamos lembrar mais uma vez, quem é Zorobabel? Ele é um governador, então ele também, por ele ser, ele pode ser um governador de uma província, ele pode ser um prefeito, ele pode ser o líder de um pequeno grupo, não importa, ele também faz parte de uma liderança, ele também faz parte de um reino. Ele também faz parte. Então, o que que Deus vai fazer? Deus está mandando um recado para Zorobabel. Ele está dizendo: Zorobabel, você que é governador, eu quero te avisar, eu vou abalar tudo. Tudo vai cair. Mas olha que palavra tremenda que Deus dá para Zorobabel. Ele falou assim: naquele dia, como o dilúvio, que levou todo mundo embora, mas Deus segurou Noé, porque tinha prazer, porque Noé andou com Deus, porque Noé estava diante de Deus com coração puro. Deus preservou Noé. Então tudo caiu, mas um permaneceu. Deus está falando com Zorobabel: naquele dia eu vou tomar você, naquele dia, eu te tomarei, ô Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor. Então, eu vou tomar você, é o mesmo verbo, a mesma expressão, quando Deus falou assim: Davi, eu tirei você lá do rebanho que você estava cuidando, eu tomei você. Isso é falado várias vezes nas escrituras. Deus falou assim: eu peguei você, eu escolhi você, eu escolhi a mão, eu peguei você, eu tomarei você, Zorobabel. Então eu vou tomar você, eu vou fazer de você um anel de selar. O que significa isso? O que é que Deus vai fazer com Zorobabel? Ele vai pegar Zorobabel e vai transformá-lo num anel de selar. O anel de selar era o carimbo, era o sinal. Lá no livro de Esther, quando Esther está, quando primeiro Amã está falando com o rei lá da Pérsia, e ele pede para fazer um decreto para matar todos os judeus, para permitir que mate todos os judeus, o rei deu a Amã o anel dele, para que ele pudesse carimbar, para que ele pudesse fazer um decreto, e aquele decreto valeria como se fosse o rei fazendo o decreto, era a assinatura dele, era a confirmação dele, era o carimbo dele. Então, Deus vai pegar Zorobabel e vai transformá-lo num anel de selar. Gente, isso significa que Zorobabel vai ser aquele que vai dizer o que vai acontecer. Ele tem autoridade, ele tem autorização de Deus, ele tem um endosso de Deus para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. E era isso que Jesus estava falando com Pedro e com os apóstolos. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado no céu. É o carimbo, é um anel de selar, ok? E ele fala, eu já escolhi. Não é uma escolha que ele vai fazer de última hora, mas eu já escolhi você. Ok, tem muita coisa ainda para a gente ver. Vamos ver quanto que a gente consegue ver, mas eu quero ler um texto em Isaías capítulo 2. Então essas são as sete coisas que Deus está falando que ele vai fazer, né? Quatro coisas que tem a ver com o grande abalo e três coisas que tem a ver com de todos aqueles prédios, de todos aqueles reinos, de tudo que vai cair no grande abalo, tem um que vai permanecer. E aqui ele está sendo representado por Zorobabel. Ele está dizendo, Zorobabel, todos os reinos vão cair. Todos os tronos vão cair. Eu vou acabar com a força de todas as nações. Eu vou fazer com que os exércitos se autodestruam. Eu vou anular tudo. Mas eu vou fazer com que permaneça de pé um único trono, o trono que eu prometi. Então, antes de falar um pouco mais sobre isso, vamos lá para Isaías capítulo 2, porque eu quero que você veja uma descrição desse grande abalo. Versículo 7, Isaías 2, versículo 7. A sua terra está cheia de prata e ouro, tem muita riqueza. Não tem fim os seus tesouros. Quanto que o homem cresceu, quanto que a cidade do homem cresceu, quanto que tem de recursos financeiros, quanto que tem de poder, quanto que tem de cavalos, a sua terra está cheia de cavalos, não tem fim os seus cavalos. Os reinos, os grandes reinos humanos, a China tem um exército enorme, a Coreia do Norte, o Irã, a Rússia, mas também Estados Unidos, eu estou falando de todos, Estados Unidos, nós estamos no Ocidente, nós consideramos que tem aqueles que são do mal e o nosso lado é do bem. Mas Deus está falando com o seu povo, inclusive. Tem muito recurso, tem muitos exércitos, tem muita sabedoria, tem muita tecnologia. O próprio Israel hoje, Deus tem um plano para Israel, mas esse poder que Israel tem, não é por esse poder que o reino de Deus vai ser estabelecido. Então, olha o que ele vai falar. Versículo 8, a sua terra está cheia de ídolos, inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Quais são os ídolos? Quais são os ídolos de hoje? É aquilo que o homem fez. Como a gente fica admirado, como que a gente fica de boca aberta, olhando para a capacidade que o homem tem. A capacidade tecnológica, a capacidade de defesa, de ataque, de desenvolvimento, de ciências, de cultura, de tantas coisas. Então, tudo aquilo que fabricaram os seus dedos. Aqui ele está falando de fabricar o ídolo, mas o ídolo no nosso tempo moderno é tudo que o homem tem feito. Quando esses ditadores, mas também quando os líderes, né, do mundo ocidental, do mundo considerado livre, Quando o homem olha para o seu arsenal, para a sua capacidade, de superar, sua capacidade econômica, seu poderio, ele está falando sobre isso. Diante daquilo que fabricaram os seus dedos. E aqui está uma descrição, ele vai seguir aqui, uma descrição do dia do Senhor, desse grande abalo. Isso aqui é uma descrição do grande abalo. E a essência do grande abalo é que Deus vai destruir, Deus vai derrotar tudo que o homem fez para se engrandecer. Olha o que agora segue aqui, uma descrição muito poderosa do que vai acontecer, do que Deus quer fazer no grande abalo. E por que a casa de Deus é uma preparação para esse grande abalo? Deus não vai fazer o grande abalo enquanto a casa dele, se ele abalar tudo hoje, a casa dele cai também. Então Deus está preparando uma casa que vai permanecer. Então, versículo 9, pelo que o homem será abatido e a humanidade humilhada, não lhes perdoes, vai, entra nas rochas, esconde-te no pó e diante da presença espantosa do Senhor, da glória e da sua majestade. Versículo 11, os olhos do homem arrogante serão abatidos, o orgulho dos homens será humilhado. Quem vai ser exaltado? Quem vai permanecer? Qual a casa que vai ficar de pé quando tem o grande abalo? Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, se nós estivermos, como fala em Salmo 91, debaixo das asas do Altíssimo, se nós estivermos escondidos em Cristo, então nós podemos fazer parte de algo que não vai ser abalado. Hebreus 12 fala isso, pelo que nós recebemos um reino inabalável. Ok, nós precisamos estar no reino inabalável. Se eu saio do reino inabalável e começo a construir uma casa de madeira, feno e palha, essa casa vai ser destruída. Pode ser parte da casa do povo de Deus, do povo de Israel, de quem, né, assim, durante toda a história sempre aconteceu isso, pode fazer parte, pode ser até o templo que Deus mandou construir, se tornar um orgulho humano. Os discípulos chegaram para Jesus, os discípulos dele, falaram assim: mestre, olha que coisa tremenda. Jesus falou assim: não é isso, não, isso aqui não é reino de Deus, isso aqui foi coisa que Herodes fez, não é o meu ministério que vai permanecer de pé no dia do Senhor. E isso tem que ser abalado, se possível, antes. Que Deus abale antes. Que Deus me leve antes do grande abalo a estar dentro do inabalável. Então, tudo que é orgulho dos homens é uma coisa impressionante. Quando você vê, pode ser um líder político, isso a gente não sabe quando Deus vai julgar, mas a gente sabe que um dia ele vai julgar. Quando você vê a história famosa do navio Titanic, isso aqui nem Deus afunda. Deus fala assim: ah, é? Na sua primeira viagem, esse navio, que não pode ser afundado porque é uma obra humana, vai se afundar. Já vimos Estados Unidos sendo humilhado, já vimos a União Soviética sendo humilhada, já vimos a Europa sendo humilhada. Mas nada na proporção que ainda vai acontecer. Mas quando você vê um líder humano, político, ou religioso, ou científico, ou cultural, quando você vê uma palavra de arrogância, de presunção humana, você só não vai saber quando. Mas um dia Deus prometeu que toda arrogância vai ser abatida. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos fugir de toda arrogância humana, que nós possamos estar fora disso, porque isso aí é condenado, está dentro de um prédio que está condenado, que está todo trincado, vai cair, vai ruir, e em pouco tempo saia, né, como Deus falou assim com o seu povo, fuja da Babilônia. Fugir da Babilônia não é fugir de um país necessariamente. Deus manda, Deus mandou Abraão sair da terra de Ur dos Caldeus. Mas não é tão geográfico e não é de uma determinada instituição, a não ser que seu coração esteja lá. Mas a questão é, onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, onde está a sua confiança, onde está aquilo que realmente mantém você com a esperança? Então ele fala, o orgulho dos homens será humilhado, porque só o Senhor será exaltado naquele dia. Versículo 12, o dia do Senhor dos exércitos, o dia do Senhor será contra todo soberbo e altivo, contra todo que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano. O que é cedro do Líbano? Na profecia, vários profetas usavam cedros do Líbano como símbolos dos reis. O Líbano tinha essas árvores altas, muito altos e assim impressionantes. Então o cedro do Líbano eram, né, o rei do Egito, o rei da Síria, o rei da Babilônia. Então todos, contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, outra árvore que era considerada assim, um símbolo de força, contra todos os carvalhos de Bazã, numa outra região que tinha esses carvalhos, troncos impressionantes. Deus é contra essa força humana. Contra todos os montes altos. Então temos cedros, carvalhos, tem montes altos. Contra todos os outeiros elevados. Contra toda a torre alta. Ele vai usando todas as alegorias, todas as metáforas aqui. Montes altos, contra os outeiros elevados. Versículo 15, contra a torre alta. Contra a muralha fortificada. Graças a Deus pelo sistema de defesa de Israel, que é chamado Domo de Ferro. Mas todas as forças de defesa, todas as capacidades, as muralhas, tudo vai cair. Então, nós realmente precisamos saber em que estamos confiando. Versículo 16, contra todos os navios de Tarsis, contra todas as naus vistosas, a arrogância do homem será humilhada, o orgulho dos homens será abatido. Quantas vezes que ele está falando isso? Isso é o grande abalo. Só o Senhor será exaltado naquele dia, todos os ídolos totalmente desaparecerão. Versículo 19, os homens se meterão nas cavernas das rochas, nas covas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, por causa do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. É o grande abalo. Naquele dia, os homens lançarão às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, seus ídolos de ouro que fizeram para ante elas se prostrarem. As pessoas vão saber que não adianta nada daquilo que eles confiavam. Meter-se-ão pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor, por causa do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. E agora o final, a conclusão final, versículo 22. Parai de confiar no homem. Basicamente é isso. Parai de confiar no homem cujo fôlego está no seu nariz. Em que se deve ele estimar? Então, nós vamos ter que parar por aqui, mas eu só quero dar uma palavra, assim, é muito importante entender isso. Eu não sei se eu entendo, mas eu quero dizer assim, o que eu consigo vislumbrar disso. Deus, ele deu muitos talentos aos homens. Ele deu talentos para cada um de nós. Deus não é contra o conhecimento. Deus não é contra o empenho das pessoas de progredir na vida. Deus deu ao homem, ele deu ao homem a capacidade de se multiplicar, de encher a terra, de governar sobre a natureza. Deus deu ao homem dons musicais, culturais, capacidades, conhecimento. Realmente é espantoso o que o homem tem conseguido fazer. É maravilhoso você estudar qualquer ramo de conhecimento e ver como o homem progrediu, o que o homem inventou, a capacidade que ele tem de resolver problemas, de solucionar situações. Deus é a origem desses dons. O que Deus se declara contra é essa independência do homem em que ele se levanta não só como autossuficiente, como capaz de resolver as coisas sem Deus, mas ele se levanta para fazer um outro propósito que Deus não quer. E nós podemos ver pela história e pela atualidade que o homem usa esses dons que Deus deu, ele usa para o mal, como eu já descrevi, quando nós buscamos nossa própria felicidade, quando nós colocamos o sentido da nossa vida em algo egoísta, isso nos leva, é impossível não chegar ao ponto desses homens, desses tiranos, ditadores, desses opressores, o que está acontecendo na Rússia hoje, oprimindo outras nações, o que tem acontecido em países ocidentais também, o que aconteceu, o que tem acontecido durante toda a história. É só você começar a ver na África, não tem nenhum lugar, alguém começa a se exaltar, alguém começa a ter superioridade sobre os outros, ele oprime, ele faz o mal, porque esse desejo por felicidade, que parece uma coisa inócua, uma coisa neutra, o que tem de mais? Eu estou buscando minha felicidade. Isso leva sempre para o mesmo fim, porque Deus nos criou, o sistema do reino de Deus é viver para o outro, essa interdependência entre nós e Deus, que nos leva a servir o outro. Então, na próxima aula, nós vamos continuar, nós vamos falar sobre, até chamei essa aula assim, da restauração da linhagem de Davi, e não conseguimos chegar realmente a falar sobre Zorobabel como descendente de Davi, o que isso significa, mas na nossa próxima aula nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa ligação que tem a casa de Deus e tem a linhagem de Davi. As duas coisas estão muito próximas e muito é uma ligação essencial para que Deus possa estabelecer o seu reino. E nós gostaríamos, claro que nós queremos que Deus venha, que Deus ponha a ordem, que Deus estabeleça o seu reino. E ele falou 7 coisas: eu vou fazer isso, eu vou abalar as nações, mas ele vai fazer isso quando ele souber que ele pode fazer a outra parte também. Porque a questão de Deus não é chegar e derrubar tudo. A questão de Deus, como ele falou na segunda palavra, é: eu vou encher essa casa de glória e vou dar paz. E nós temos muitas descrições proféticas, tem essa que eu acabei de ler em Isaías 2, que fala sobre como Deus vai derrubar tudo, mas volte no início desse capítulo 2, que Deus fala que ele vai elevar o monte da casa do Senhor, Isaías 2:2, no cume dos montes, e todas as nações vão concorrer para lá, vai ter paz, vão aprender a andar nos caminhos de Deus, ninguém vai fazer guerra mais. Ele descreve o reino de Deus, o reino de paz, de harmonia, de felicidade. Todos vão ser felizes quando nós estamos buscando a casa de Deus, porque é a casa de Deus onde Deus vai estar para sempre, que vai trazer esse abalo, vai derrubar os sistemas do homem. Tudo que Deus deu ao homem, ele vai resgatar, ele vai trazer, ele vai destruir o sistema babilônico, mas ele vai resgatar toda a beleza, a cultura, a inteligência, os navios, os cedros. Ele vai fazer tudo voltar para dentro da harmonia que ele planejou no início. Então, só para a gente entender, Deus quer destruir o sistema babilônico, ele quer destruir a altivez do homem, não para que o homem seja anulado e seja um peão, uma marionete nas mãos de Deus. Deus quer destruir a altivez do homem para que os dons e talentos que Deus nos deu possam ser utilizados para o bem-estar de toda a humanidade. Não mais esses homens que dominam os países, alguns democráticos também, dominando países para que as riquezas sejam usadas para o mal e não para o bem. Quantos governantes humanos, não só como na Coreia do Norte, ou no Irã, ou na Rússia, ou outros lugares que nós possamos identificar como sendo tiranos, que exploram o povo só para o bem-estar deles, mas mesmo nos países democráticos ou mais livres, aqueles que estão em cima estão usando os recursos, usando a sua posição, não para trazer bem-estar para todos, mas para favorecer alguns. Então, por isso Deus precisa destruir o sistema do mal e estabelecer o sistema dele que vai trazer o reino de Deus, em que as pessoas pobres, oprimidas, doentes, cegas, com problemas de todo tipo, de alma, de corpo, ele quer restaurar e trazer o seu reinado de paz e habitar entre nós. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado. Não somos nós que vamos arquitetar isso. Não é ninguém, não é nenhum grande homem, nem um apóstolo, ou profeta, ou grande dirigente humano, político ou religioso que vai trazer isso. Mas o Senhor prometeu que abalaria todos esses sistemas errados, que favorecem a corrupção, a desigualdade, a opressão. O Senhor vai destruir todos esses sistemas. E o Senhor vai fazer com que permaneça o teu sistema, mas o Senhor escolheu fazer isso por meio de preparar uma linhagem de Davi, por meio de preparar uma casa onde o Senhor possa morar, para que quando vier o grande abalo, o Senhor tenha um Zorobabel para chamar e dizer: vem cá, você vai ser o meu anel de selar. Nós queremos realmente que o Senhor nos prepare, que o Senhor coloque o nosso coração no lugar certo, que possamos realmente viver e ter um propósito de vida que possa encher o nosso coração e que não seja para nós mesmos, mas que seja para a tua casa e para teu reinado de paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.